Alô, muito boa tarde, amigos. Obrigado pela atenção mais uma vez aqui, o senhor e a senhora que nos acompanham diariamente. E agora vamos dar uma olhada no mercado do boi, a nossa tradição, o nosso boletim, sempre nesse horário, dando uma visualizada de como estão as ofertas, como estão as cotações nas principais regiões produtoras do Brasil. Agora vamos para Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, falar com Walter Magalhães, pecuarista conhecido na região, e que vai nos contar um pouquinho de como andam as cotações ali na região, as escalas e as ofertas aí que estão aparecendo no mercado aí. Bom dia para você aí, Walter. Como vai? Tudo bem?
Bom dia, Giovanni. Tudo bem, graças a Deus. Estamos
Então.
aqui na labuta de sempre.
Ah, ainda bem, né? Ainda bem que é possível, né, Walter?
Sim, sem dúvida, sem
Então,
dúvida.
quem sabe esse ano sem mais crise na pecuária, né?
O ano passado foi um ano complicado, né? Um ano complicado, onde nós tivemos uma queda muito grande de preço em termos reais, né? Descontado a inflação, né? Com relação a 2016. Mas esse ano tem uma tendência, uma possibilidade de melhorar um pouquinho, apesar que a nossa diferença de base aqui com relação a São Paulo ainda anda na casa dos 10 a R$ 15 por arroba, sabe, Giovanni?
É muita coisa essa diferença de base para São Paulo, né? Não é à toa que com a concorrência aqui pelo boi, com oferta um pouco ainda escassa, tem muitos frigoríficos buscando boi aí, né? Menos mal, né, Walter?
Mas eu pessoalmente fico impressionado com essa alternativa, Giovanni, exatamente pelo seguinte: veja bem, você quando leva o boi do Mato Grosso do Sul para São Paulo, você vai pagar 12% de ICMS sobre o valor de pauta. Então, esse preço do boi no estado do Mato Grosso do Sul chegando em São Paulo, ele acaba ficando mais caro do que o boi de São Paulo mesmo, entendeu? E esse ICMS, ele é um crédito para o pecuarista do Mato Grosso do Sul e para o produtor, para o frigorífico do estado de São Paulo, ele é um custo. Você entendeu? Ele não é um crédito de ICMS, entendeu?
Entendi. É que a gente
Ele é um
estava.
crédito.
É, não, é que a gente estava vendo aqui ontem, inclusive, conversando com o Douglas da Radar Investimento, até nós comentamos sobre isso. O fato de que esse diferencial ele está, de alguma maneira, amortizando esse ICMS, pelo menos um pouco, além do que, com a dificuldade dos frigoríficos em São Paulo a formar lotes, né? E com um certo aquecimento aí no atacado, está compensando um pouco essa busca. Até porque também os frigoríficos não podem ficar sem boi, né, Walter? Então, está tendo uma certa corridinha. É claro que deve estar mais na fronteira, nem tanto aí em você, né, Walter, na tua região.
Nós aqui temos muito pouca pressão nesse sentido, né, de oferecer boi para São Paulo, né? E aqui a gente abate em áreas, porque em razão do frete, né? O frete acaba de Dourados acaba ficando
É
muito
verdade.
caro também, né?
É verdade, é verdade.
Exato, então.
Walter, você tem mandado boi para morrer esses dias aí ou não?
Amanhã eu embarco.
Né?
Amanhã eu embarco boi para Bataguaçu, para o Mar Frig de Bataguaçu.
Tá certo.
E o preço contratado a semana passada, a escala eu até achei que estava bem curta do que já andou com mais de uma semana a escala aqui no Mar Frig. E nós estamos com uma diferença de 7 dias só entre a escala e o abate. O preço R$ 135 por arroba.
Repete, Walter, R$ 135 arroba.
Positivo.
Já
Então, e o preço?
descontado? Já descontado ou não?
Não, 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 bruto, bruto a
Bruto.
prazo. Bruto a prazo. E o preço gira mais ou menos, Giovanni, hoje, a diferença seria mais ou menos de R$ 2 de um frigorífico para o outro, entendeu? Esses frigoríficos menores um pouco estão pagando um pouquinho mais. Você até encontra um preço um pouco melhor.
Da semana passada para hoje, não deve ter tido alteração, né, Walter?
Eu creio que não. Uhum. Eu creio que não, principalmente no Marfrig.
Exatamente. Até porque o Marfrig tem capacidade maior dele, consegue manter o preço por mais tempo um pouquinho, né?
Sim, uhum. Sem dúvida. Uhum. Mas...
Alô?
Pois não.
Não, você estava...
Estou na escuta.
Perfeito. E, Walter, tem muita fêmea indo para gancho também ou já acabou também a fêmea aí?
Olha, eu não teria essa informação, mas eu tenho a impressão que ela... hoje o abate ainda é mais de boi do que de fêmeas, Giovanni.
Uhum. Ou seja, significa que a oferta aí na região já está elástica? Já tem bastante oferta aí?
Tem um pouco mais, talvez, de oferta. Não está entregando como já se entregou boi aqui na região, mas está um pouquinho melhor a oferta. As pessoas estão matando mesmo para cumprir compromissos, né, Giovanni?
Entendi. Até porque também, né, é um estado exportador, né? E as exportações estão indo bem também, né, Walter?
Sim, tem ido muito bem mesmo. Uhum. Ainda estava olhando os dados ontem com relação a janeiro. Tem ganhos no aumento de tanto em volume como em preço, né?
Uhum, entendi. E, Walter, você acha que essa maior oferta que está sendo vista aí em Dourados, e acho que praticamente em várias regiões aí do Mato Grosso do Sul, pode fazer com que a arroba dê uma estacionada, os frigoríficos começam a possibilidade de pressionar um pouco mais, tentar, pelo menos na primeira oferta, jogar o valor mais para baixo? O que, que você imagina aí para os próximos dias, aí, Walter?
Eu não creio que eles tentem fazer isso, porque os preços já estão pressionados há tempos. Entendeu? Desde do final do ano passado, outubro, novembro, os preços do Mato Grosso do Sul já vêm sendo pressionados, né? Uhum. O máximo que nós chegamos a comercializar boi aqui foi a R$138 uhum. por arroba, uhum. né? Então, eu acho que essa pressão já é uma pressão máxima deles mesmo, né? E isso é fruto, inclusive, Giovanni, é bom que se diga isso é fruto de um trabalho feito, inclusive, de um cartel oligopsônico que tentaram fazer aqui no Mato Grosso do Sul, obtiveram um certo sucesso. Isso seria assunto, inclusive, para o CAD ter investigado e não investigaram, né? Para jogar os preços para baixo, né? Uhum. E conseguiram durante um período, sabe?
Uhum.
E essa coisa vem pressionada desse jeito já há tempo, já uhum. Desde um pouco antes do meio do ano passado.
E depois também teve, e logo depois, um desses grandes aí teve aquela crise lá com o JBS, que ele ficou uma semana fora das compras por conta aí de que a Justiça Estadual teria embargado uns créditos que eles tinham para receber, né? E aí, naturalmente, quando o mercado se restabeleceu, continuou embaixo, né, Walter?
Continuou embaixo, exatamente.
Exato.
Sempre que um frigorífico ele suspende as compras, você aumenta a oferta nos outros estabelecimentos que também abatem, né? Então isso, de uma certa forma, comprime um pouco o preço, sim, viu, José?
É verdade. E, Walter, você acredita também que essa possibilidade de que não haja aí mais pressão, pelo menos aí nos próximos dias aí dos frigoríficos, também começa a se dever ao fato de que já é possível o pecuarista segurar mais o boi no pasto, já começa a controlar um pouco mais a oferta? Walter?
Olha, eu na verdade, eu acho que os frigoríficos estão matando uma quantidade de boi normal. Porque você veja bem, eu vou no Marfrig, o Marfrig está abatendo 1.200 bois por dia. entendeu? JBS também está batendo bastante. Esses frigoríficos pequenos estão todos abatendo na quantidade, no volume deles de abate, entendeu? Uhum. Então, eu creio que, sabe, daqui para frente, eu não acredito mais em pressão de baixa. Uhum. Eu creio que nós podemos ter uma estabilização agora de preço nos patamares que estão, Giovanni. Uhum. E a tendência, eu não saberia dizer, na verdade, quanto que isso poderia ocorrer, mas a tendência é que melhore os preços, mas nós ainda estamos distantes do que nós precisamos. Nós precisamos de uma diferença de 2 a 5 reais com relação a São Paulo, uhum, como já foi no passado, né?
Uhum, é verdade, é verdade. É, agora, de todo modo, Walter, explica um pouco para a gente. Os pastos estão com boa lotação, é possível, quem puder segurar, manobrar um pouco mais a oferta. Você, por exemplo, que esses bois que você está mandando para o gancho amanhã, eram bois que você controlou um pouquinho ou precisou fazer caixa aí?
Não, é um animal que nós estamos enviando para o abate exatamente por uma questão de necessidade de caixa, entendeu? Uhum. Mas os pastos estão uma beleza, né? O Mato Grosso do Sul é uma área privilegiada com relação ao clima, né? As chuvas geralmente ocorrem nos momentos precisos, né? Então, para pasto aqui, está tudo muito bonito.
É que a seca do ano passado, naturalmente, que foi forte, mas naturalmente aí que a região, como você falou, é privilegiada e os pastos se regeneram muito rapidamente, né? Mas, de todo modo, Walter, quem tem consegue agora manobrar um pouquinho. Quem não tem boi pronto ainda consegue segurar, né?
Sim, consegue.
Entendi.
Consegue. Quem puder segurar, certamente vai segurar, né? Porque tá triste entregar os animais pelos preços que os frigoríficos aqui do estado estão pagando, né?
Ô Walter, você falou do Marfrig Bataguaçu. No entorno aí, onde o frete é razoável para o pecuarista, quais são as plantas que tem aí mais próximas aí?
Aqui na região de Dourados, nós temos planta próxima, temos em Amambai, numa cidade próxima aqui da divisa do estado, temos em Juti, nós temos no JBS de Naviraí. O JBS de Naviraí está a 45 minutos da nossa fazenda, mas eu nunca vendi para eles e não vendo. Você entendeu, Giovanni? Uhum. Por preço nenhum. Uhum. Né? Esses empresários fizeram um trabalho totalmente recriminável com relação ao negócio deles, não o nosso, você entendeu? Porque nós tínhamos outras alternativas, mas com relação ao negócio deles.
É,
você entendeu? Em todos os sentidos. Uhum. Eles pecaram terrivelmente com relação à atuação deles no mercado.
É verdade, é verdade. Isso foi sentido no Brasil inteiro, com exceção do Paraná para baixo, o Brasil inteiro sentiu, né, Walter?
Sim. Uhum. Sim, mesmo em Dourados tem planta frigorífica, frigoríficos pequenos que abatem, são com bom rendimento, entendeu? Uhum. Aqui tem boas plantas no entorno aqui.
Ou seja, falta de opção não houve,
não,
né?
não há. Não. Mas são frigoríficos que seguem os líderes, né? Uhum. Eles acabam seguindo a precificação dos líderes, né?
Uhum.
Então isso acaba comprometendo o preço de um modo geral, né?
Quando muito um pequeno plus sobre a arroba referência dos grandes, né? Como você disse há pouco, apenas para compensar uma necessidade de escala e meio de emergência, né? Eles também não podem ficar fora do mercado, né? E, Walter, os frigoríficos, eles estão descontando direitinho na venda deles o fundo rural? Você está acompanhando isso tranquilamente ou não?
Sim, desde o ano passado, quando começou a discussão desse assunto, já vinha descontando 2,3% e agora no início do ano o desconto de 1,5%.
Ah, perfeito.
Isso aí, em setembro, outubro do ano passado, começaram a fazer, quando começou essa história de retorno do Fundo Rural, eles já começaram a reter os 2,3 inicialmente, né? Até o final de dezembro, e depois passaram no começo de janeiro a reter 1,5%.
Perfeito. Walter, para a gente dar um saltozinho, um pouco, saindo um pouco do dia a dia do mercado, nos conta um pouco aqui como que a tua empresa e vocês operam. Vocês trabalham o mercado futuro, vocês fazem alguma trava, Walter, ou é tudo ali mesmo no gancho ali?
Não, nós fazemos operações no mercado futuro com operações de hedge. E não fazemos investimento, fazemos mesmo operações de hedge.
É para garantir mesmo, né?
Isso. Eu, inclusive, sou um estudioso do assunto e transfiro algumas informações que eu tenho para um grupo que nós mantemos aqui de WhatsApp, entendeu? E até se você quiser receber, eu posso colocá-lo no grupo.
Ah, viu? Perfeito. Depois eu vou lhe mandar o meu celular e faço questão de permanecer. Agora, você acredita nesse instrumento, Walter? O ano passado, por exemplo, com a crise, quem operou um pouco nisso conseguiu um pouquinho de fôlego, né, Walter?
Eu acho que uma das ferramentas mais inteligentes que já se desenvolveu para proteção de preço para o produtor do setor primário da economia é o mercado futuro. Nós ainda pecamos um pouco, porque existem outros problemas, outros produtos que podem ser padronizados e que não são comercializados aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, em Chicago, eles são comercializados normalmente, como ração, farelo de soja, entendeu? E outras coisas. Aqui nós temos milho, soja e boi, e em outros países você tem muito mais ampla a gama de produtos padronizados que podem ser comercializados em termos de, assim, a futuro, entendeu,
Giovanni? Entendi. Agora, naturalmente que tem aquela taxinha de administração, mas essa é perfeitamente manobrável, né? Não é nada excepcional, né, Walter?
Olha, ela é muito menor do que a comissão que você pagaria para um marchand para comercializar seus animais, né? Ela não assusta, não. A taxa não assusta, não, viu, Giovanni?
Então, e é um instrumento que talvez precisa ser melhor conhecido, né? Quer dizer, depois que a JBS introduziu o tal do mercado a termo, né? Que, aliás, ela saiu depois do mercado a termo, e há notícias no Mato Grosso de que elas estão pensando em voltar, né? Muitos pecuaristas deveriam começar a olhar essas novas ferramentas aí. Novas não, né, Walter? Essas ferramentas que estão disponíveis no mercado aí para se garantir aí de oscilações bruscas aí, né, Walter?
Olha, Giovanni, eu vou dizer para você uma coisa. Você tem três ferramentas para fazer operações de travamento aqui no nosso país. A primeira delas é o mercado futuro. A segunda, existe muita atuação no mercado de opções. E a terceira é a venda termo. De todas as três, a venda termo é a pior delas, você entendeu? Apesar dela buscar uma certa garantia, num travamento no indicador da Esalq, essa coisa toda, ela dá uma segurança para o frigorífico que é totalmente negativa para o produtor rural, você entendeu? Para o pecuarista. Então, a pior delas é a venda termo. Eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem fazer um contrato preto no branco com frigorífico, você está entendendo? Em que ele tem que honrar, quando ele poderia estar no mercado futuro e sair da operação se o mercado trabalhasse contra a posição dele, entendeu?
É muito estranho realmente entender isso daí, né?
Sim.
É que funcionou num
dado
momento quando o mercado estava estabilizado, né? Até 2016, mais ou menos, né, Walter?
Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse mercado, ele teria condições de ser muito mais líquido do que é hoje. Porque hoje você tem muitos produtores rurais que os filhos já passaram pela universidade, já são mais tecnificados, entendeu? Com uma tendência muito grande nas áreas agrárias, né? Veterinária, zootecnia e agronomia, né? Mas eu entendo, eu pessoalmente entendo, que um dos grandes responsáveis por essa falta de liquidez é a própria Bolsa, você entendeu? Porque se você imaginar, Giovanni, que um volume grande de produtores rurais comercializa os seus animais, trabalha e expõe ao risco os seus produtos, ao risco de variação de preço, você entendeu? Sem entender nada de custos, por que que você, para fazer uma operação na Bolsa, você precisa ter uma estrutura de custo bem formada, entendeu ou não?
Todo
produtor rural sabe qual é o preço ideal que ele deve comercializar os seus produtos, você entendeu? Uhum. Se você, por exemplo, hoje você faz operações no mercado futuro, para outubro do ano, desse ano de 2018, você faz operações na casa de 151, 152, ou até R$150, você entendeu? De trava, de operação de hedge. O preço chegou a 160. Será que o elemento precisa ter escola, precisa frequentar faculdade, precisa ser um exímio técnico para concluir que 160 é um preço bom para comercializar seus produtos, entendeu ou não?
Claro.
Então, eu acho que a Bolsa ela tem uma responsabilidade muito grande também. O que falta para a Bolsa é um trabalho de marketing mais bem elaborado para poder viabilizar mais o negócio deles mesmo, entendeu?
Inclusive um trabalho, não só um trabalho de marketing, como também um trabalho de disseminação do conhecimento, né, Walter? Porque muita gente desconhece esses instrumentos. Muito bem, Walter. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, então, pela presença aqui com a gente, ok?
Um abraço e eu é que agradeço a sua atenção, viu?
Perfeito. Um bom dia e um bom resto de manhã para você aí. Um abraço.
Muito obrigado, Giovanni. Um abraço para você também.
Até uma próxima. Obrigado.
Disponha. Até mais.
Vamos aproveitar e dar uma olhada no indicador CPEA de ontem, 19. O boi gordo em queda, né? Aqui na média de São Paulo, 0,24% a R$143,90. Confirmando mais ou menos aquele que nós conversamos ontem com o Douglas da Radar Investimento, que aponta dificuldade aí no fechamento de lotes aí, né? E o boi gordo BMF, fevereiro 18, R$145,75, com uma alta de 0,24%. O março, com uma alta de 0,17% a R$145,90, arroba, abril sem nenhuma posição, e o maio, uma alta de 0,31% a R$145,15. E depois que vimos o Walter Magalhães de Dourado, no Mato Grosso do Sul, pecuarista conhecido, mostrando que existe uma certa tendência, uma estabilização de preços, porque a pressão sobre os preços no Mato Grosso do Sul já chegou no limite. Mesmo assim, mesmo que haja uma possibilidade de melhora, uma estabilização, ainda o diferencial de base para São Paulo da Arroba ainda está na faixa de R$ 10 a R$ 15. Aí, né? E o Notícias Agrícolas, com o mercado boi gordo, fecha essa edição. E aguarde que voltemos a qualquer momento. Muito obrigado.